Olá e bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num universo que parece super técnico, até um pouco distante, mas que, na verdade, afeta o bolso de milhões de pessoas. A nossa conversa hoje vai ser toda baseada num artigo muito, muito detalhado do blog do Cálculo Jurídico, que se chama Software Bancário: Precisão, Agilidade e Estratégia Jurídica. E a nossa missão aqui é, sabe, ir um pouco além da superfície. A gente quer entender por que uma ferramenta dessas é muito mais do que só uma calculadora glorificada. Ela é, na verdade, uma peça estratégica, uma peça que pode mudar o resultado de uma negociação ou, até de um processo judicial. Ok, vamos desvendar isso. Para começar, a ideia parece bem simples, né? Um software de cálculo bancário. Ele automatiza contas de contratos, financiamentos, empréstimos. Basicamente, ele está ali para substituir aquelas planilhas gigantes de Excel, os cálculos manuais que, vamos combinar, são um campo minado para erros. Mas onde é que está o verdadeiro poder disso?
O que é fascinante aqui é a tradução. A ferramenta pega aquela montanha de dados confusos de um contrato, sabe? Taxas, índices, cláusulas, e traduz tudo isso em relatórios super claros e, o mais importante, auditáveis.
Auditáveis, essa é a palavra-chave.
Exato. De repente, o que era abstrato vira concreto. Você consegue, por exemplo, visualizar se uma taxa de juros é abusiva. É só comparar com as médias que o próprio Banco Central divulga. A ferramenta faz isso.
Então não é só sobre chegar a um número final. É sobre mostrar todo o caminho até ele.
Exatamente. É a diferença entre um eu acho que está errado e um está errado por isso, isso e isso. A ferramenta permite simular cenários, recalcular uma dívida inteira, aplicando a correção monetária certa, os juros corretos, e aí ela identifica com precisão onde uma cobrança foi indevida. É transformar uma suspeita do cliente em uma prova técnica.
E essa prova técnica, eu imagino, tem um peso gigantesco. Uma coisa que o artigo deixou bem claro é que esses relatórios não são para ficar na gaveta do escritório, né?
De jeito nenhum.
Eles viram o coração de uma petição inicial, são apresentados na mesa de negociação com o banco, ou até servem para mostrar para o cliente, de um jeito bem visual, o tamanho do problema. É uma ferramenta de argumentação, no fim das contas.
Sem dúvida. É tipo dar poder de fogo para quem está em desvantagem na relação com uma grande instituição financeira.
E essa clareza, essa certeza, imagino que não sirva só para o advogado lá no tribunal. Quem mais está segurando esses relatórios e falando, nossa, finalmente entendi o que está acontecendo aqui?
Advogados são o público principal que usam a ferramenta para fundamentar as peças processuais. Mas pensa nos peritos judiciais. Eles são, assim, os olhos técnicos do juiz no processo. Eles dependem desses sistemas para elaborar os laudos contábeis.
Certo. E os contadores?
Contadores também. Usam para auditar contratos de empresa, sabe? Para garantir que não tem nenhuma armadilha financeira ali no meio.
E fora desse ambiente mais, digamos, jurídico e contábil?
É aqui que fica realmente interessante. O artigo aponta que até consumidores e pequenos empresários, usando versões mais simples, claro, eles podem ter uma noção muito mais clara dos seus próprios contratos. Isso muda completamente o jogo numa renegociação de dívida.
Entendi. A pessoa deixa de ser um devedor passivo e passa a ser alguém que entende os números.
Exatamente isso.
Ok, até agora parece um ótimo organizador de números. Mas o que me pegou mesmo no artigo foi a variedade de quebra-cabeças financeiros que ele consegue resolver. Não é só sobre juros simples contra juros compostos. A gente está falando de coisas que a maioria das pessoas nem sabe que pode contestar.
Com certeza. Como, por exemplo, a revisão de um financiamento de veículo ou de um imóvel. Calcular as prestações, a evolução do saldo devedor. Tentar fazer isso na mão, num contrato de 30 anos, é praticamente impossível sem cometer erros. O software faz em segundos.
E a atualização de valores em atraso. Isso sempre parece complicado.
Sim, e o software resolve. Qual índice de correção monetária usar? O programa já tem essa biblioteca toda atualizada. E ele entra em terrenos ainda mais complexos, como contratos de cartão de crédito e cheque especial, que são verdadeiros labirintos de taxas e encargos.
O saque e o price. Por que essa distinção entre eles é tão crucial assim?
Ah, essa parte é fundamental. Porque um erro aqui não é só um errinho de matemática. É um erro que muda toda a história do financiamento. O sistema de amortização constante, o SAC, é aquele em que as parcelas começam mais altas e vão diminuindo com o tempo.
Certo. A famosa parcela decrescente.
Isso. Ele te dá uma sensação de progresso, sabe? A dívida é paga mais rápido no início. Já o sistema tabela Price tem parcelas fixas do começo ao fim. No começo, você paga basicamente juros e a dívida principal quase não diminui.
O que pode ser psicologicamente bem pesado, imagino.
Muito. E confundir os dois sistemas num cálculo de revisão leva a um resultado completamente irreal sobre o saldo devedor. O software não comete esse tipo de erro. Ele sabe exatamente como cada sistema funciona.
E se conectarmos isso ao cenário geral? A ferramenta serve tanto para prevenção quanto para ação, né?
Exatamente. Ela serve tanto na atuação preventiva, que é analisar um contrato antes de ser assinado, quanto na contenciosa, que é quando o caso já virou um processo judicial. A função é sempre a mesma, trazer segurança e transparência.
Certo. Então, além da agilidade, que é óbvia, e da precisão, o grande valor está nessa capacidade de auditar o contrato e na segurança jurídica que isso traz.
Perfeito. E essa segurança vem muito de evitar erros que são, assim, incrivelmente comuns nos cálculos manuais. O artigo detalha alguns que são críticos. O primeiro, que a gente já mencionou de leve, é a aplicação incorreta de juros. Confundir juros simples com juros compostos.
O famoso juro sobre juro.
Esse mesmo. Isso pode esconder uma capitalização mensal que o contrato não permitia, inflando a dívida ilegalmente.
O segundo seria o erro de amortização entre SAC e Price, que a gente acabou de discutir. E qual seria o terceiro?
O terceiro é um clássico. A falta de atualização dos índices oficiais de correção monetária. Cada tipo de contrato pode exigir um índice diferente. Você pode precisar usar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, ou o nosso Índice Oficial de Inflação, o IPCA, ou até a taxa Selic. Usar o índice errado ou desatualizado contamina todo o cálculo.
E os softwares mantêm essa biblioteca de índices sempre em dia, imagino.
Exato. É uma das suas funções centrais. E o último erro, que é muito prático, é a dificuldade de confrontar o que foi pago com o que era devido. Num contrato longo, é um pesadelo conferir manualmente cada parcela paga. O software faz essa conciliação de forma automática e aponta qualquer discrepância.
Tipo um seguro que foi embutido sem autorização?
Exatamente. Ou uma taxa administrativa indevida. Só evitar esses quatro erros, olha, já pagaria o investimento na tecnologia.
Ok, o cenário está bem claro. A ferramenta é poderosa, evita erros graves, dá base para a argumentação. Então, o que tudo isso significa? Para o profissional que está ouvindo e pensando, eu preciso de uma coisa assim. A questão é, como escolher? O mercado deve ter muitas opções.
Sim, e a escolha é estratégica. O artigo que a gente está analisando serve como um ótimo guia de compra, sabe? Ele lista 6 critérios essenciais. O primeiro, que é óbvio, mas fundamental, é a precisão dos cálculos. A matemática tem que ser impecável. Não tem espaço para quase certo.
O segundo, imagino, tem a ver com quem vai usar o programa.
Exato. Facilidade de uso. A interface precisa ser intuitiva. A tecnologia tem que ser uma aliada, não uma nova dor de cabeça. O terceiro critério é a variedade de cálculos. Quanto mais completo for o software, melhor. Um sistema que calcula financiamento, leasing, cartão de crédito, tudo junto.
E o quarto critério volta àquela nossa discussão sobre a caixa preta, né?
Precisamente. Relatórios completos. Um bom software tem que ser transparente. Ele precisa mostrar não só o resultado final, mas toda a memória de cálculo, com tabelas e gráficos. O quinto é a compatibilidade. De nada adianta um relatório lindo se ele não é aceito nos sistemas da justiça, como o PJCalc, que é padrão em muitos tribunais.
E por último, a questão financeira e de apoio.
Isso, o sexto critério é o custo-benefício suporte. Não é só o preço da assinatura, mas o que vem junto, as funcionalidades e, crucialmente, a qualidade do suporte técnico quando surgem dúvidas.
Certo. Esses 6 critérios fazem todo sentido. Mas para não ficar abstrato, o artigo que a gente leu tenta concretizar isso. E aqui é bom ter transparência. Eles usam o próprio software, o CJ, como estudo de caso para mostrar como esses pontos funcionam na prática. Acho que vale a pena olhar os exemplos que eles dão, não como propaganda, mas para ver a teoria aplicada.
Concordo.
é uma forma de tangibilizar os critérios. Por exemplo, no critério de acesso e atualização, eles destacam que a ferramenta deles é online, não precisa instalar nada. E os índices oficiais são atualizados automaticamente pelo sistema. Isso ataca diretamente aquele terceiro erro que a gente falou, o de usar um índice desatualizado.
E quanto à facilidade de uso?
Eles mencionam que o design foi pensado para ser intuitivo, com menus claros e até tours guiados em vídeo. Isso mostra uma preocupação com o usuário que não é um especialista em matemática financeira. E sobre a variedade, o artigo cita que a ferramenta cobre desde casos de superendividamento até revisões bem específicas de contratos do Sistema Financeiro de Habitação, o SFH.
Que, só para lembrar, o SFH é o principal sistema para financiar a casa própria no Brasil, então é algo que atinge milhões de pessoas.
Exatamente. E eles mergulham em coisas ainda mais técnicas, como a tal da RMC, a Reserva de Margem Consignável. Para quem não conhece, é aquela prática controversa de alguns bancos de empurrarem um cartão de crédito junto com o empréstimo consignado para aposentados, pensionistas.
E qual o problema disso?
Na prática, isso pode prender uma parte da margem de crédito da pessoa e gerar uma dívida que parece quase infinita. É o tipo de detalhe técnico que um software desses expõe na hora.
Entendi. Então, usar o exemplo do próprio produto serviu para ilustrar, na prática, o que um profissional deve procurar em qualquer ferramenta do mercado, seguindo aqueles 6 critérios. Resumindo nossa conversa, então, fica bem claro que um software de cálculos bancários é muito mais que uma ferramenta de produtividade. Ele se posiciona como um instrumento estratégico que, de certa forma, equilibra a balança trazendo segurança, eficiência e, acima de tudo, precisão para quem atua nesse mundo tão complexo.
Isso levanta uma questão importante para a gente pensar no final. O artigo foca muito em como essa tecnologia capacita os profissionais a defenderem melhor os consumidores. Mas à medida que os produtos financeiros se tornam cada vez mais complexos, mais digitais, será que esse tipo de conhecimento tecnológico, essa capacidade de auditar os próprios contratos com a ajuda de uma ferramenta, não vai se tornar um requisito básico, não só para os especialistas, mas tipo, para qualquer pessoa que queira ter um controle real sobre a própria vida financeira?